Escutávamos, meus queríssimos irmãos, na primeira leitura, a experiência da primeira comunidade, da comunidade dos primeiros discípulos de Jesus. Uma comunidade que fez uma experiência de fé de tal maneira profunda que não podia guardar para si esse tesouro que descobriu e que é o amor de Deus revelado em Jesus. Por isso, Filipe, já da segunda geração, um dos sete diáconos, sente necessidade de extravasar as barreiras de Israel e de ir para aquele território que era considerado proibido para um judeu, que é o território dos samaritanos. A primeira comunidade percebeu que a salvação que Deus quer oferecer é para todos, e não apenas para um povo eleito ou para alguns. Filipe sentiu necessidade de ir anunciar a todos aqueles samaritanos que o Senhor Jesus era o sentido da sua vida, que morreu e ressuscitou e que o acompanhava em cada momento como o Senhor da sua história e a luz dos seus caminhos. E de tal maneira esta palavra era forte, que diz-nos o texto, de muitos possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. Porque as palavras de Filipe não são suas, ou são suas, mas estão cheias de Jesus. As palavras de Filipe estão cheias do Espírito Santo, são palavras de Deus, que acolhidas, mexem com o nosso íntimo, como mexeram com o íntimo daqueles que ouviam a palavra e que sentiam todos aqueles demónios, todos aqueles espíritos impuros que guardavam no seu coração e a que nós chamamos o pecado, a mexer-se lá dentro, a sentir-se incomodado e a vir para fora, libertando o coração dos homens. A palavra do Senhor é de tal maneira poderosa que liberta, que quando é acolhida, transforma, que quando é recebida, transfigura. Às vezes com enormes gritos, ou seja, com custo, com algum sofrimento, mas a alegria que vem de nos sentirmos libertos de tudo isso que nos escraviza, que é oposição a Deus e obstáculo à sua vida de graça em nós. Que bonito seria se nós sentíssemos como Filipe, a mesma necessidade. É que se não sentimos, há qualquer coisa na nossa fé que ainda está débil. Quem se encontra com o Senhor, quem sente a salvação de Jesus na sua vida, quem se sente liberto dos demónios e dos espíritos impuros, sente necessidade de dizer aos outros que o nosso único Yeshua, o nosso único Jesus, o nosso único Salvador é Cristo, que morreu por amor, mas que o Senhor ressuscitou e que nos acompanha em todas as circunstâncias da vida. Temos necessidade, caríssimos irmãos, de falar de Jesus? Ou às vezes calamo-nos com medo da reação dos outros. Falamos de tudo, menos de Deus. Hoje estamos em dia de eleições para a Europa. Uma Europa que só se entende à luz das suas raízes judaico-cristãs. Não é a economia que faz a comunidade. Não é as finanças que fazem o sentido de pertença a um povo e a um continente. São as nossas raízes judaico-cristãs. Os nossos valores. Esses valores que a Constituição Europeia ou que alguns que pensam que são nossos representantes se recusaram a pôr na Carta Magna da Europa, na Constituição da Comunidade Europeia. Se não forem os valores cristãos, o que é que nos une? O que é que nos faz sentir membros do mesmo espaço? Se não forem os valores do Evangelho, que formaram esta Europa e que a fizeram sentir-se como um todo, que resta? Nada. E então entramos nos egoísmos nacionais, em que aquilo que conta é apenas a economia e os interesses de cada país. E vivemos numa Europa que é uma fantochada, porque não corresponde a um querer de toda a gente de construir uma única nação, embora formada por muitas. Neste dia, somos chamados a marcar pela diferença. Nós, cristãos, caríssimos irmãos, não nos podemos demitir de votar. É uma responsabilidade moral. E somos obrigados, de acordo com os nossos valores, a votar naqueles que defendem os nossos valores. Os valores de Deus. Os valores do Evangelho. Não nos podemos demitir. Somos chamados também, nestes momentos, a professar a nossa fé. A dizer aquilo em que acreditamos. Não podemos ser como Pilatos, lavamos as mãos e os outros que resolvam. Os políticos não estão lá por direito próprio. São representantes do povo, embora haja alguns que não o entendam. Mas também há gente boa, gente que é séria e gente que pretende dar o seu melhor para construir uma Europa e retirá-la deste espectro caquético em que caiu, em que já nada existe, já nada a caracteriza. Vivemos agora apenas numa doce recordação do passado e, por isso, assistimos a tantos egoísmos nacionalistas. Caríssimos irmãos e amigos, somos chamados a testemunhar a fé na vida do dia-a-dia, mas também nestes momentos. A fé não é apenas para ser professada com a boca enquanto nos reunimos em assembleia. Se não somos nós como Filipe a levar o nome de Cristo para a rua, a levar o Salvador para as realidades humanas, para a nossa casa, para o nosso trabalho, mas também para as instituições que nos governam, e ministro significa servidor, se não somos nós, quem será por nós? O Senhor entrega-nos uma missão, de sermos construtores de um mundo que pode ser diferente, se os cristãos se assumirem. Eram 12 no início, um deles não era flor que se cheirasse, os outros debandaram quase todos. Mas quando fizeram a experiência do amor de Jesus depois da ressurreição, como aquele coração se transformou e, cheios do Espírito, sentiram necessidade de dizer a toda a gente quem era o Senhor e o Salvador das suas vidas. Nós um dia recebemos o mesmo Espírito, no dia do nosso crisma. E se não o recebemos ainda, se não fomos crismados, ainda não somos cristãos verdadeiramente, porque nos falta a força de Deus, a luz que só Deus nos pode dar, que nos sintoniza o coração com o seu coração amoroso e misericordioso. Não pode haver quem se considere discípulo de Jesus e não tenha recebido o sacramento da confirmação. Todos os anos, graças a Deus, na nossa paróquia, podemos caminhar para podermos saborear essa descida do fogo divino que vamos celebrar daqui a 15 dias, mas que celebramos sempre, que celebramos o sacramento do crisma. O Espírito Santo foi-nos dado para sermos milícia de Cristo, para sermos servos do Senhor no mundo que precisa de ser transportado a Deus para ser diferente. Só Deus nos pode salvar. Estas crises todas que vivemos são as crises de falta de Deus. E quando Deus sai do centro, colocamos-nos a nós próprios e todos os outros são meios para nós atingirmos os nossos fins. É assim para o indivíduo, é assim para as sociedades, é assim para os Estados, é assim na Europa. Sem Deus, perdemos o enquadramento que dá sentido ao nosso existir. E se não formos nós a transportar como Nossa Senhora Jesus às Isabéis deste mundo, quem o fará? A responsabilidade é nossa. Para isso o Senhor nos fortaleceu com o seu Espírito, para que, iluminados pelo dom da sabedoria, fortalecidos pela fortaleza que é dom do Espírito Santo, possamos ser construtores do mundo, que pode ser diferente se os cristãos o forem verdadeiramente. Não tenhamos vergonha de Jesus. Não tenhamos vergonha de falar de Deus. Não tenhamos vergonha daquele que é a razão de ser da nossa vida, da nossa história e da nossa esperança. Não tenhamos vergonha daquele que, apesar do nosso pecado e das nossas infidelidades, não tem vergonha de nós. Que o Senhor nos ajude a sermos coerentes, a sermos militantes e a sermos testemunhas da ressurreição no mundo que precisa de razões de viver, porque perdeu o horizonte da esperança e, por isso, nunca como hoje, houve tanta depressão e tanta consulta de psiquiatria. Quando perdemos o sentido da vida, perdemos tudo. E quando perdemos Deus, perdemos a luz que nos ilumina os passos, a esperança que nos anima, mesmo nas dificuldades, a certeza de quem sabe que não estamos sós, porque o Senhor está connosco. A Ele, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.